Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13 horas e 30 minutos, estamos no ar no nosso Clube do Ouvinte, com apoio de Associação Irmã Úrsula. Você merece um bom atendimento todos os dias, e Oral Único, viva de frente. E tradicionalmente, sexta-feira, a gente vai fechando a semana sempre aí com entrevistas. E além de estar aqui no seu radinho, a gente também está ao vivo no Facebook Rádio Imigrantes FM de Turvo. Você pode nos acompanhar aí ao vivo ou rever depois a entrevista, que também vai para o nosso site, o redeimigrantes.com.br. E conforme eu anunciei, hoje temos a presença aqui da diretora de turismo de Turvo, a Evelise Menegaro. Boa tarde, Eve.
Boa tarde, Renata, tudo bem?
Seja bem-vinda aqui ao nosso Vozes do Município no Clube do Ouvinte.
Muito obrigada, agradeço em nome de você também a Rádio Imigrantes.
E muitas pessoas aí já conhecem, outras não conhecem, vão conhecer mais. E a apresentação, então, desta minha amiga por ela mesma. Quem é Evelise pela Evelise?
Uau, que pergunta já para abrir, hein? Então, quem é Evelise? Evelise é a filha do Bibi, da Anitta, né? Eu sou mãe do Dom e do Ben. Morei bastante tempo em Florianópolis, 17 anos. Voltei, resolvi voltar porque eu estava grávida, o meu pai estava doente. E eu quis ter qualidade de vida e um lugar tranquilo para criar as minhas crianças, que agora são dois, né? E aí acabei voltando, mas a Evelise é uma pessoa ligada no 220. Eu sou muito sincera, sou objetiva. Quando eu caio em algum projeto, eu realmente caio de cabeça. Eu me dedico. Sempre procuro ajudar as pessoas, até agora trabalhando como diretora de turismo, trabalhando aqui na prefeitura. Eu consigo esse contato físico com as pessoas, que é o que eu gosto. Eu gosto de estar envolvida, todos os dias eu preciso desse contato, dessa conversa. Eu sou muito simples, gosto de pôr do sol, de viajar, de uma festa, de estar com quem eu gosto, que eu amo. Tenho alguns sonhos. E sou uma pessoa simples e sempre querendo ajudar, e estamos aí.
E nessa jornada você morou bastante tempo na capital, mas apostou voltar aqui para o seu local de nascimento e teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de trabalhar uma visão que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Eu falo até por participar aí do Conselho Municipal de Turismo, e às vezes a gente vê a dificuldade de as pessoas perceberem o valor que tem no nosso entorno. Como é que foi esse processo aí de voltar, de ter essa visão e ter essa oportunidade de trabalhar principalmente com turismo aqui na nossa região?
Exatamente, Rê. Quando o Sandro me convidou, até foi um grande desafio, assim, porque eu nunca trabalhei em órgão público, e trabalhar em Turvo com turismo é um desafio ainda maior. Porque as pessoas, eu até brinco quando a gente vai na reunião da AMESC e tudo, que as pessoas aqui pensam em sacas de arroz. E aí, trabalhar com turismo numa cidade que não é turística é um desafio. A gente tem um desafio até porque vai passar 285 aqui na nossa avenida e a gente precisa pensar turismo. Então, quando eu aceitei, eu comecei realmente na parte técnica, que é elaborar um plano municipal de turismo. A gente até fez um com o SEBRAE, que tu fosse bastante participativa. Nós estamos finalizando um com o Instituto Catarinense, que eu acredito que nesse mês ainda eles já vão nos fazer a entrega. E aí a gente vai começar a profissionalizar. O que é isso? É a gente reunir a sociedade, os órgãos, a governança do turismo, para a gente ver onde a gente quer estar daqui, por exemplo, 5, 10 anos. Que vai ser a realidade da BR passar aqui. Nós vamos ter de 3 a 5 mil carros passando, e o que a gente vai fazer? A gente precisa se profissionalizar, a gente precisa aprender uma segunda língua, a gente precisa melhorar a questão de hospedagem, de alimentação. É boa, mas a gente tem que sempre estar melhorando, atendimento, tudo isso é importante. E eu acho que a prefeitura, o órgão público, ele é o propulsor de tudo isso, mas ele não é o responsável. A gente precisa da iniciativa privada para querer investir e começar a pensar realmente o turismo. E é um desafio bastante grande, diário, vou te dizer, que às vezes a gente tem que mobilizar, as pessoas acham que não, a gente pode deixar para depois. Mas com essa minha empolgação, eu estou sempre querendo fazer o melhor, e eu acho que a gente está conseguindo, exemplo também da festa do colono, da esquadrilha que a gente conseguiu trazer, eu acho que a gente está no caminho certo, e com certeza daqui a alguns anos, agora parece tudo muito novo, muito cedo, né? Mas daqui, por exemplo, a gente pode comparar com Gramado, eles começaram há 30, 50 anos, e eu acho que é essa perspectiva de futuro que a gente precisa ter e querer, e eu acho que isso a gente tem.
E é justamente esse trabalho de construção, né? Muito planejamento para poder fazer dar certo. Como você citou o exemplo de Gramado, a nossa própria Praia Grande aqui, com o potencial dos cânions que tem alavancado a nossa região, também é um trabalho de construção, né? De perceber. Ainda teve uma reunião dias atrás que o presidente da MESC falou, né? Eu acordava todo dia, olhava para a serra e não dava conta do potencial que tinha atrás da minha casa. E assim é a gente, né? Quando vê as sacas de arroz, não sabe que todas as fases aí do plantio do arroz, é um turismo incrível, né? Como você falou da simplicidade, a gente olhar e ver como realmente algo que é mágico.
Exatamente, eu acho que o turismo se faz às vezes de coisas simples. A gente tem agora, como você falou, do arroz, nós temos praticamente 4 estações, é as canchas cheias, que aí você pode ter pôr do sol refletido, você tem a serra ali mais próximo do Timbé, as canchas cheias refletem a serra com o pôr do sol, eu já fiz fotos incríveis que às vezes eles perguntam onde é. A gente tem a questão do arroz verde, quando ele está começando a nascer, o arroz maduro e quando está colhendo. Isso é um turismo de experiência. Para a gente ver uma colheitadeira ali na cancha de arroz colhendo é muito simples. Agora, um turista que às vezes passa aqui e vê uma cancha cheia, ele acha que é enchente. Quando ele vê a máquina ali, às vezes as pessoas pagam para fazer um turismo numa vinícola, em algum lugar assim fora. Aqui a gente pode ter isso com uma coisa tão simples, que é participando numa colheitadeira de uma colheita de arroz. Porque o arroz não vem no pacote, como a gente vê no supermercado. E todo esse caminho, esse processo, a gente pode se beneficiar. Assim como a gente pode ter o turismo rural, a gente tem também aqui muito forte o turismo religioso, principalmente com esse processo de canonização do Frei Egídio. Nós temos mensalmente a missa do São Peregrino, que atrai 4 ou 5 ônibus por dia, nos dias 4 de cada mês, e a gente não percebe. A gente precisa de um café, nós temos as voluntárias que servem os cafés lá, porque as pessoas vêm com fome.
Até a nossa própria gastronomia, né? Estive nessa experiência agora no encontro estadual em Florianópolis e até comentei ontem aqui de como a nossa raiz gastronômica é tão especial e eu me sinto muito identificada, né? A gente foi aí num restaurante francês, aquela porção individual. Nossa gastronomia é muito rica, farta. Além de gostosa, essa fartura, né? Do prato cheio. E às vezes falta essa percepção de ver, opa, isso é mais uma vertente que a gente pode trabalhar aí através do turismo e nessa profissionalização, ter mais um viés econômico para os nossos munícipes.
Exatamente, a gente sai daqui, muitos de nós saímos daqui para ir almoçar em Nova Veneza. Por que a gente não pode fazer o contrário? Fazer que o pessoal de fora venha aqui. Assim como a gente tem as casas noturnas, que o pessoal está vindo de fora para cá, a gente pode ter restaurantes. Nós tínhamos um restaurante rural que acabou fechando por falta de público. Ele tinha mais gente que visitava de fora do que os próprios turvenses. Os turvenses nem sabiam que tinha. Mas eu acho que é um caminho de formiguinha. A gente vai indo, vai construindo, vai planejando, justamente para evitar os erros, para aproveitar os cases que tem fora, como você citou também Praia Grande, a gente pertence à região Caminho dos Cânions, que pensa conjunto, são os 15 municípios da região da MESC, a gente está planejando também fazer roteiros integrados com os outros municípios, justamente para isso, para eles aproveitarem. Nós temos Morro Grande, temos Jacinto, Praia Grande, que participa do Geoparque, que são um dos parques que tiveram as chancelas mundiais. Por que não ficar em Turvo, visitar uma paleotoca em Morro Grande, fazer um voo de balão em Timbé, em Jacinto, em Praia Grande, pegar uma praia no Arroio, na Gaivota, e ficar hospedado aqui, e a gente ter toda essa integração entre os municípios? Eu acho que a gente pode, a gente consegue, e a gente está nesse caminho.
E você falou também que abraça muito, quando abraça um projeto, abraça de coração, né? E também citou aí a Festa do Colono, que foi um sucesso imensurável, né? Como é que foi? Porque quem viu foram aí 4 dias de evento, mas quanto tempo de preparação?
Verdade, Renata. A Festa do Colono foi um grande desafio, que quando foi lançada, Primeiro a gente ficou apavorado, porque ninguém fez festa na prefeitura, né? Então era um desafio bem, bem grande. Lá atrás, quando eu, a Michelle, o Mano, nos reunimos para definir os shows, já foi há 1 ano e meio atrás. Então foi começo de 2022, a gente já estava definindo sobre a questão de shows, tudo. E aí a gente acabou afunilando, fez os contratos, e aí eram 5 pessoas escolhidas para a comissão. Eu fiquei bastante feliz por representar, ser uma dessas 5 pessoas, mas vou te dizer que de 4 meses antes da festa, eu acho que eu não consegui dormir sem acordar uma noite, pensar alguma coisa e ainda anotar. Porque são muitos detalhes. E eu acho que a gente foi bastante feliz, foi uma festa planejada. Dentro do nosso tamanho, que a gente tem um espaço limitado, né? Não adianta a gente querer sonhar uma festa maior do que foi, porque a gente tem um espaço físico limitado. Nós também fomos muito felizes que a gente tem as entidades. A gente estava falando da gastronomia. E eu acho que a gente é feliz com as entidades parceiras que a gente tem ali no Parque de Exposições. Mostrou exatamente isso, a fartura da alimentação italiana. E não só italiana, mas a variedade, toda essa estrutura que a gente teve. Eu acho que atendeu os visitantes. Nós tivemos praticamente mais de 100 mil pessoas, contando com a visita da esquadrilha na semana anterior. Passou de 100 mil pessoas. E eu acho que a gente foi estruturado, a gente conseguiu atender com a qualidade dos shows, atendemos a população e também os turistas. E aí foi essa festa magnífica e acredito que muito bem organizada. A gente só teve elogios. A gente, enquanto organização, vê alguns detalhes que ninguém percebe, mas que realmente, assim, eu fui em algumas festas visitar. E eu me atentava à questão de limpeza, de organização, de lixeiras. E foram algumas questões que a gente realmente observou bastante para não deixar falhas. E eu acho que a gente conseguiu atender de forma bacana e atendendo a expectativa de quem visitou.
E sobre esse planejamento todo, né? Teve toda uma busca. E foi conseguido, assim, com muito esforço, a Esquadrilha da Fumaça, que foi um grande presente, né? Era surreal ver aquele momento, toda a cidade se deslocando, todas as 3 principais vias se dirigindo, todo mundo lá para o parque de eventos para poder acompanhar a apresentação. É algo, assim, que vai ficar marcado na história, toda a mobilização, né? Em plena sexta-feira à tarde, todo mundo com os olhos no céu.
Verdade, até a gente foi bastante questionado sobre o dia ser numa sexta-feira, mas como a gente explicou, são em torno de 400 pedidos mensais e a gente não tem como escolher. O dia que eu falei de segunda a sexta, qualquer dia a gente vai colocar público, porque eu acho que assim como era um sonho nosso de criança, eu vi quando eu tinha 11 anos, era um sonho de muitos daqui e de pessoas também das cidades vizinhas que não tiveram a oportunidade de ver em 1993, quando eles estiveram aqui. E eu acho que foi lindo, o dia também foi especial, né? O sol, o pôr do sol, eu acho que tudo casou para ser o sucesso que foi e ficar na memória. Eu acho que as crianças, o que marcou muito foi as crianças com os uniformes das escolas, de poderem participar e viver aquele momento e, quem sabe, despertar o sonho de algum daqueles meninos de ser um piloto algum dia, né?
E nesse processo todo que a gente vem falando de cooperação, união, também nessa rotina de serviço público que você vivencia hoje, enquanto uma mãe que trabalha, uma esposa que trabalha, uma filha que trabalha fora, como é que é um pouco da Eve casa, família, ser humano, fora da pessoa aí que realmente vai para a rua, tem essa parceria, precisa entender, porque você veio para cá para ter seu primeiro filho e a rotina não para, né?
É verdade, é um desafio. Eu vou te dizer que às vezes eu preciso me policiar, que eu acabo eu tô no celular e fica mãe, mãe, mas a gente tenta conciliar. Eu acordo, o Ben já quer ir para a escolinha o dia inteiro, ele acabou ficando integral. O Dom agora um pouquinho maior, já é um desafio diferente, né? Já é uma atenção diferente. Mas é bem bacana, porque eu até gosto dessa rotina agitada, que eu não gosto de monotonia. E eu tenho a minha mãe que me apoia bastante, o Alexandre também muitas vezes me apoia, me dá um freio, calma, Eve, aterriza. E aí sempre tem os contrapontos e é muito bom.
E já estão aí faltando 15 minutinhos para as 14 horas. E a gente vai para aquele outro desafio, né? Que a Gabi até tinha comentado.
Ai.
Vamos lançar para ti. Entre tantos planos, projetos, organizações, qual é os sonhos aí da Evelise enquanto ser humano, enquanto profissional?
Eu acho que o importante na vida é a gente ter sonho para correr atrás, né, Renata? Enquanto profissional pública, eu acredito que a gente precisa servir as pessoas, tratá-las todas igualmente, não só aqui em Turvo, mas quem dera o Brasil, a gente consiga fazer isso e o mundo. Eu acredito que a gente pode sempre ser melhor a cada dia para ajudar as pessoas. E eu, enquanto profissional de turismo, ainda quero fazer uma viagem mochileira para conhecer a Europa e... Quem sabe com os meus filhos eu vou para Disney, né? Mas com eles, para fazer essa viagem de mochileira, não dá. Mas eu ainda pretendo viajar e conhecer bastante lugares.
Mas antes de viajar, espero que a gente consiga fazer de novo daquelas nossas jantinhas para ir botar os papos em dia, tomar um cafezinho e com certeza te receber mais vezes aqui no nosso Clube do Ouvinte.
Então, faremos.
Então, desde
com certeza.
Já... agradeço aí por ter aceitado esse convite de vir contar aqui um pouquinho, né? Com certeza foi só um pouquinho, porque de tudo que a gente sempre conversa e desse 220 aí que você é ligada na tomada, a gente não falou nem 1%, nem 0,5% do que é a Evelise.
Verdade, Renata, eu que agradeço a oportunidade. Quando quiser e o convite estiver aberto, viremos novamente com certeza.
Então, muito obrigada, Eve. Depois, a nossa entrevista segue aí no Facebook, segue também lá no nosso site, redeimigrantes.com.br. Muito obrigada mais uma vez, Eve. Tudo de bom aí na sua vida, que consiga realizar estes sonhos e muitos outros mais. E já aproveito aqui para deixar um abraço, então, a todos os nossos ouvintes.